As notícias na ERP, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias. O alerta é da Polícia de Segurança Pública. Há indicações sobre tentativas de burlo em torno de supostas vacinas contra a Covid-19, neste caso com venda de produto alterado. Na melhor das hipóteses, será um placebo e, na pior, pode conter elementos químicos prejudiciais para a saúde. Reforça o comunicado da PSP, que recorda que apenas o Serviço Nacional de Saúde disponibiliza vacinas genuínas. Muitas das fraudes com produtos inexistentes ou falsos pretendem aceder aos dados pessoais dos compradores, conhecendo o correio eletrónico, nome, data de nascimento, morada e número de telefone de uma pessoa. É possível um terceiro assumir essa identidade, alerta a Polícia de Segurança Pública.
Rádio Web, a primeira a informar.
A garantia de Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, a entrega de refeições a alunos subsidiados dos escalões A e B da Ação Social Escolar, está a decorrer da melhor forma possível. Está em causa um número que sofre constantes oscilações, mas aponta-se para uma média diária de 300 refeições. Nas zonas ditas rurais, as crianças e jovens recebem alimentação nas respectivas habitações, sendo que na cidade, por outro lado, estão abertas as cantinas das escolas Dono Alves Pereira, do agrupamento Nuno Santa Maria, e ainda na secundária Jacomo Raton, do agrupamento Templários, onde essas refeições podem ser levantadas. O Cristóvão fez um ponto de situação sobre este processo.
Por exemplo, foram servidas cerca de 300 refeições, o que naturalmente representa desde logo um número bastante vasto de quilómetros diários no concelho. Sendo certo que há uma parte aqui na cidade, digamos neste perímetro mais interno da cidade, que onde os pais se deslocam diretamente às duas escolas cujas cantinas estão a funcionar, portanto a escola Nuno Alves Pereira no agrupamento de escolas Santa Maria e a secundária Jacomo Raton no agrupamento de Templários. E depois, portanto, todo o resto do território, como disse, é feito em entrega ao domicílio. Portanto, estamos a falar das refeições para os alunos subsidiados, com escalão A e escalão B, que no Conselho de Tomar representam um universo de até de 1000 alunos, mas que tem apenas os pais ou as famílias que o desejam, portanto, se inscreveram ou vão inscrevendo, como eu disse, semanalmente e diariamente, e portanto os números vão variando. Apesar disso, esta é uma logística realmente muito complexa, até porque agora, desta vez, estão incluídos também realmente os de escalão B, portanto faz aumentar bastante, e portanto estamos a ponderar, veremos se é possível, e se assim for depois informaremos melhor, mas estamos a ponderar, até porque provavelmente a situação da escola encerrada ou eventualmente alterar será para as aulas online, portanto, ou seja, fisicamente os alunos continuarão em casa, não sabemos quanto tempo, e portanto estamos a ponderar um método um pouco diferente, no mínimo para o espaço rural do concelho, mas como disse, estamos ainda a avaliar essa possibilidade, se assim for, depois informaremos. Para já está a decorrer desta forma e da melhor forma possível.
ERP, informação na hora certa, diária e atualizada.
O agrupamento de centros de saúde do Médio Tejo contabilizou 117 novas infecções por Covid-19 no decorrer das últimas 24 horas. As novas infecções registaram-se em Tomar, mais 28, Orém, mais 27, Abrantes, mais 23, Torres Novas, mais 16, Alcanena, mais 9, Ferreira do Zêzere, mais 7, Vila Nova da Braquinha, 3, Sardual também mais 3 e Entroncamento mais 1. O Conselho de Orém mantém, entretanto, o registro do Conselho com o maior número de casos acumulados desde o início da pandemia, com 2.819, seguido de Tomar com 2.218, Torres Novas com 1.879, Abrantes com 1.383, Entroncamento com 1.021, Alcanena com 912, seguem-se depois Ferreira do Zêzere com 581, Mação com 413, Vila Nova da Barquinha com 242, o Sardual com 158 e Constância com 152 casos. No Aços Médio Tejo estão hoje 638 pessoas em vigilância ativa. O Aços Médio Tejo registra também um total acumulado de 11.781 pessoas infectadas desde a chegada da pandemia, 6.606 recuperadas e um total de 275 óbitos.
Rádio Web, a primeira a informar.
O agrupamento de escolas dos Templários em Tomar vai levar a cabo nos dias 18 e 19 de fevereiro aquela que será a segunda semana cultural. A iniciativa vai decorrer online, com atividades dirigidas aos alunos de todos os graus de ensino, do pré-escolar ao secundário, e insere-se no âmbito das atividades do Plano Nacional das Artes. Paulo Macedo, o diretor do agrupamento, falou à ERTS desta semana cultural, que tem por base a experiência e o sucesso da primeira semana realizada o ano passado.
A segunda semana cultural já devia ter acontecido em junho de 2020, como estava programada, após a primeira acontecer precisamente a seguir ao Carnaval do ano passado. Acontece que, como todo é do conhecimento de todos, temos este subtipo epidémico e não se pôde verificar a segunda semana cultural, e então marcámos logo, quando aprovámos o calendário escolar para 2020-2021, a segunda semana cultural agora para este 18 e 19 de fevereiro, logo a seguir ao Carnaval. Tínhamos alunos dentro das escolas, conseguimos mobilizar uma centena e tal de alunos enquanto voluntários na ajuda que querem prestar à segunda semana cultural, porque a primeira correu muitíssimo bem, e pronto, e foi-se preparando a segunda semana cultural. Foram sendo feitos convites a várias entidades, reuniu-se o Conselho Consultivo do Projeto Cultural de Escola do Agrupamento, e neste momento estamos com tudo preparado. Efetivamente, os alunos tiveram que ir para casa e vamos ter uma segunda semana cultural, porque decidimos, apesar disso tudo, depois de tanto trabalho já efetuado pelos alunos, pelos professores, pelos pais encarregados de educação, por toda a comunidade em conjunto, que devíamos continuar com a segunda semana cultural, só que toda ela online. E é o que vai acontecer. Portanto, dia 18 e 19 de fevereiro, vamos ter todo o agrupamento envolvido, porque isto destina-se tanto desde o pré-escolar até ao secundário, com todos os alunos a partir de casa, e aqui alguns professores dentro da escola, inclusive talvez alguns alunos, vamos todos colaborar para que esta segunda semana cultural corra da melhor forma. Portanto, isto é uma experiência, é a primeira vez que vamos fazer uma coisa destas, não temos alunos nas escolas, não podemos ter aqueles momentos como tivemos no ano passado, na primeira semana cultural, com a presença de muitas centenas de alunos presencialmente, agora é tudo online, mas as atividades vão ser todas online, porque os convites foram sendo feitos, e os convidados que aceitaram perceberam da importância também desta semana cultural para todo o conjunto de alunos e para a comunidade, e então tudo vai ser feito online, os workshops, as palestras, vamos ter teatro, vamos ter música, vamos ter dança, filmes, cinema, tudo o que tem a ver com as artes vai-se mostrar a nível online, a nível daquilo que é feito no agrupamento, e que os convidados que se comprometeram a apresentar também vão fazer nesses dois dias. Só os alunos que têm acesso à internet é que vão poder efetivamente participar, apesar de todos os problemas, mesmo os que têm acesso à internet, ainda agora se verifica em algumas zonas aqui do concelho a rede ser muito fraca e não permitir o melhor desempenho daquilo que vai ser visto e feito. Mas, de qualquer forma, perante as limitações todas que existem, vamos tentar criar as melhores condições, mesmo para aqueles que não têm internet, de poderem ter acesso à escola próxima de onde estão, estamos a falar do nível do pré-escolar, do primeiro ciclo, para poderem, com a ajuda dos professores, assistir a estas atividades. Sabendo nós que, à partida, vamos ter algumas limitações com muitos dos alunos que não têm, efetivamente, nem equipamento, nem internet.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O município de Ourém aprovou o plano de investimentos da Bluewater para 2021, plano que, entre outras intervenções, contempla o projeto referente à rede de distribuição para Ourém, Olaia, Peras Rivas. O âmbito deste projeto é a renovação da rede adutora, que provém do reservatório novo de São Gens até ao reservatório da Lourinha, e a ligação da conduta adutora para o reservatório da Carapita. Este projeto visa igualmente renovar a rede distribuidora desde o reservatório da Lourinha até ao centro da cidade de Ourém. Será também requalificada parte da rede de distribuição afeta à Vila Medieval de Ourém, obra que pretende renovar uma rede fustigada com avarias constantes, que, para além de provocarem falhas falhas no abastecimento público à população causam também danos na via pública, prejudiciais à requalificação que está a decorrer no Passo dos Condes e Castelo de Orém. O projeto de maior envergadura, a concretizar em 2021, refere-se, no entanto, à renovação e ampliação da rede de distribuição do bairro. Esta empreitada visa renovar a rede de distribuição de água desta localidade, que apresenta um registro médio de 40 avarias por ano. O plano prevê também investimentos na reabilitação da rede adutora da Pairia e Alto das Pinheiras, com o objetivo de ligar as captações da Pairia aos reservatórios da Achada. O fornecimento de água a partir da Achada vai permitir melhoramentos substanciais no sistema do Olival, uma vez que a água será entregue com maior caudal e pressão à população.
Rádio F, a primeira a informar.
Os resultados das últimas eleições presidenciais, realizadas no passado domingo 24 de janeiro e que reconduziram Marcelo Rebelo de Sousa na presidência da República por mais um mandato, foi o tema de abertura do recente especial informação da ERTE. Os vereadores José Delgado e o Cristóvão aproveitaram para fazer um balanço aos resultados das eleições, onde uma vez mais se registou uma forte abstenção. José Delgado abordou o segundo lugar de André Ventura, do Chega, e dos votos de protesto que este capitalizou.
Muita gente que eu conversava por aí dizia que ia votar no Chega, e alguns até de outras áreas políticas. Portanto, ele apresenta propostas que as pessoas gostam de ouvir e que poucos têm coragem de dizer, e é mais por aí que eu julgo que a coisa aconteceu. Não tem a ver muito se é extremo, se é muito extrema direita ou pouco extrema direita. Eu penso que as pessoas estão um pouco de costas voltadas para os partidos tradicionais, e isso manifesta-se com a abstenção, que foi elevada, e com estas situações de pessoas que apresentam propostas que as pessoas gostam de ouvir e na qual se revêem. E André Ventura fez uma campanha a mandar tiros cirúrgicos e colocou toda a gente a falar nele. Portanto, como dizia o outro, bem ou mal, interessa é que se fala. E isso aconteceu. E nós vimos os candidatos, as propostas eram muito poucas, muito repetidas, depois passavam metade do tempo a defender-se ou a atacar André Ventura. E ele conseguiu capitalizar, de facto, esse movimento que ele criou, e que os outros candidatos, a maioria, especialmente de esquerda, não perceberam e foram penalizados, de facto, de uma forma bastante dura. O eleitorado deu-lhes um sinal. Portanto, o interesse é que haja equilíbrio, que o Presidente governe bem, que seja parte da solução e não da destruição, e que saiba apoiar o Governo naquilo que são as medidas necessárias e também criticar e cortar naquilo que acho que deve ser cortado. Portanto, temos Presidente, vamos continuar. Penso que é o Presidente, recebeu o meu voto, é um Presidente que neste momento melhor serve o país, tem equilíbrio, sabe ouvir e tem que saber decidir.
O Cristóvão referiu depois que, ao contrário do que se esperava, a abstenção não teve efeito na eleição de Marcelo Rebelo de Sousa, para apontar depois a forte queda do Bloco e do PCP.
O efeito da abstenção acabou por não ter, na minha opinião, grande intervenção no resultado final, nomeadamente no resultado do vencedor, o novamente presidente Marcelo Rebelo de Sousa, porque numa abstenção grande, neste contexto, poderia ser ele o mais prejudicado em termos de resultado. Não foi. Teve o resultado que, como digo, mais décima menos décima se esperava alcançar. E, portanto, tudo o resto, enfim, é normal. É normal, quer dizer, era o que se poderia antecipar. As eleições presidenciais, em termos, isto para fazer uma análise um bocadinho pensando em eleições futuras, as eleições presidenciais não tendencialmente, historicamente, não têm, não dá para extrapolar muito para outras eleições, mas não deixa de ser sublinhado realmente nomeadamente em relação a dois partidos e um terceiro por omissão, mas que até se apresentou no dia das eleições como grande vencedor, mas está à vista que realmente tem também problemas profundos que se vêm agravando, neste caso estou a falar do CDS, portanto à direita. que não teve candidato, mas onde realmente tem, aliás, neste momento discute a eventual possibilidade de haver novas eleições para a liderança, mas à esquerda realmente o Bloco e o PCP, ou seja, aqueles dois partidos que tendencialmente tem eleitorado menos flutuante, portanto que é mais fiel, digamos assim, tiveram resultados de facto bastante baixos e esses eventualmente pode haver aqui uma ligação maior em termos de futuros, tal como dizia, em relação ao CDS, portanto à direita. O resto, enfim, e claro, depois há a questão Chega, não é? A questão, nem a questão Chega, a questão André Ventura, porque é um partido, por muito que agora, naturalmente, vai ter ainda uma fase de crescimento, esperemos que, por todas as razões, a bem da democracia, que não seja assim tão grande, mas naturalmente vai ter, durante ainda alguns anos, uma fase de crescimento, mas é o partido de André Ventura.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Está aberto o aviso do concurso do Programa de Apoio à Produção Nacional, base local, da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, que vai conceder apoios a micro e pequenas empresas da região do Médio Tejo através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. O programa é dirigido a microempresas do território da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, que abrange os concelhos de Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zêzere e Nação, mas também Orense, Sardual, Sertã, Tomar, Torres Novas, Vila de Rei e Vila Nova da Barquinha. São elegíveis as operações inseridas no CAI REV 3, indústrias extrativas, indústrias transformadoras, turismo, estabelecimentos hoteleiros, turismo no espaço rural, parques de campismo e de caravanismo, restauração e organização de atividades de animação turística. As empresas devem assumir o compromisso de manter os postos de trabalho, não havendo a exigência da criação de novos postos. No mínimo, a empresa terá de ter um funcionário afeto aos seus quadros.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Sporting Tomar venceu os Tigres de Almeirim, em jogo a contar para a 16ª jornada da 1ª Divisão Nacional de Hóquei em Patins. Não foi, no entanto, fácil a vitória dos navantinos. Basta olhar para a marcha do marcador para ficar com essa certeza. Os Leões até começaram a vencer o encontro, mas os almeirinenses deram a volta e chegaram a um surpreendente 1-3. O jogo caminhava a passos largos para o final e pairou no ar o desaire dos tomarenses, mas os atletas nunca baixaram os braços e acreditaram na sua capacidade de tal forma que o empate chegou mesmo a 2 minutos do final com um beijo de Lucas Honório, seguindo-se o tento da vitória a 30 segundos do último apito com golo de Xanoca.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a nota do dia, hoje com Maria da Luz Lopes.
Depois de algumas semanas em que a nova vaga da pandemia todos os dias se registaram números alarmantes de infectados e mortos, nos vimos de novo em confinamento com todas as consequências que daí vêm para a economia do país e para as famílias, a curva começa agora a achatar e a situação longe está resolvida, talvez lá para o final do mês nos terá algum descanso nas medidas de contenção. Tivemos, entretanto, as eleições presidenciais, cujos resultados poderia ser motivo para muitas crónicas do dia, mas que acho que neste momento não interessa aos ouvintes, assim como também temos a recente polémica dos abusos da vacinação, que considero refletirem a falta de escrúpulos de grande parte dos que ocupam os cargos de direção no nosso país, que se consideram acima da restante população, tal como acontece nas ditaduras dos países do terceiro mundo. A propósito destas e de outras atitudes, de vez em quando nos vimos lembrar que Portugal parece não querer sair do registro dos países mais antiquados, mais atrasados do mundo. Um pequeno pobre país da Europa, que, como diziam os romanos, não se governa nem se deixa governar, a verdade é que continua todos os dias a registrar situações que nos envergonham. Escolhi, por exemplo, para hoje vos falar de um tema, para esta minha nota, que tem a ver com a política da gestão de resíduos. Talvez não estejam a ver a ligação de ideias, mas no que diz respeito ao lixo, Portugal está longe de ser um país do primeiro mundo. Está a tornar-se um contentor da Europa. E isso é preocupante, muito preocupante. No nosso distrito encontra-se um dos maiores novos aterros sanitários, a céu aberto, não muito longe das casas de habitação, o aterro da Zambuja. Apesar dos protestos da população, dos ambientalistas e de alguns partidos, inclusive na Assembleia da República, nos aterros da Zambuja e da OTA, que é perto de Alenquer, no distrito de Lisboa, terão sido acrescentados no último ano mais 79 mil toneladas de resíduos com origem no estrangeiro, resultante dos acordos celebrados pelo Estado português com países como, por exemplo, Malta e Itália, entre outros da Europa. Se no caso italiano este acordo se deve a um anunciado princípio de solidariedade europeu face ao problema que a Itália resultava do desmantelamento do tráfico de lixo que era levado a cabo pela máfia, no caso de Malta e dos restantes países que enviam lixo para Portugal, o motivo é simples. Somos, na Europa, quem pratica as taxas mais baixas por tonelada de resíduos em aterro, que até ao final de 2020 era de 11 euros por tonelada. Quando na Europa esses valores são de 80 a 100 euros, ainda, se esse lixo fosse tratado, seria menos mal. Mas, segundo afirma a Valor Sul, a empresa que faz os tratamentos de resíduos urbanos de Lisboa, a empresa não possui maquinaria para reciclar resíduos, o que obriga a terem de recorrer à sua queima. Tratando-se de resíduos orgânicos, o processo provoca maus cheiros e não terá nada de bom para o ambiente e para a saúde pública. Por estranho que pareça, o valor que os portugueses pagam é o mesmo que o que pagam os estrangeiros quando enviam lixo para Portugal. Os valores nos últimos 5 anos foram subindo praticamente 1 euro por ano, estava em 5,5 em 2015, chegou a 2020 em 11 euros e esse valor em 2021 irá duplicar, pois pagaremos 22 euros por cada tonelada de lixo que produzimos e que vai parar aos aterros. Dizem os especialistas que isso vai aumentar a conta da nossa água mais ou menos em 5 euros. Será? Bem, nas zonas rurais, os portugueses continuam a queimar resíduos domésticos e às vezes bem perto das zonas de habitação, no fundo do seu quintal, e também não é uma boa atitude. O que antes era aproveitado para alimentar os animais e, em alguns casos, fazer um processo simples de compostagem para utilizar materiais sobrantes para fertilizantes nas hortas, já não acontece. E a compostagem agora é coisa para alguns, muito poucos. Os números mostram que estamos cada vez a fazer mais lixo. Cada cidadão português atualmente faz uma média de mais de 500 quilos de lixo por ano. O que numa casa de família com 2 filhos, por exemplo, pai e mãe, dá 2 toneladas de lixo por ano. Imaginavam isso? É verdade, é mesmo muito lixo. E no que diz respeito à importação de resíduos, podemos e devemos opor-nos, porque essa atividade não é sequer rentável para o nosso país, mas o nosso lixo, este, teremos mesmo que ter a responsabilidade de tratar. Talvez seja a hora de voltar a ensinar e a praticar a política dos 3 R's, reduzir, reutilizar e reciclar. Bem, também é preciso assegurar que os tais 22 euros que vamos pagar pela taxa de gestão de resíduos serão utilizados para tratamento de lixo e não vão parar para outros fins enquanto nós os vamos enterrando no nosso próprio lixo.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem. Fique com a ERTS.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.